Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade pela graça de nosso Senhor. Como é bom, irmãos, como é bom, né, estarmos aqui gravando mais um episódio, né, pra gente seguir no nosso bate-papo, que é muito gostoso falar acerca da nossa fé que é comum a todos nós, né. Então fico muito feliz realmente dessa oportunidade que o Senhor está nos dando de a gente aprender de sua palavra e também de expô-la, né? Hoje a gente vai seguir com a nossa série de Atos, né? Nessa exposição de Atos, né? Para você que gosta da história da igreja, da igreja primitiva ali, então essa exposição vai ser muito importante que você ouça todos os episódios, né, na sequência certinho. E hoje vai estar aí com a gente o John, né? Para quem não conhece, o John Fidelis, teologicamente. E aí, John, tudo certo? Empolgado? Saudade de comentar a nossa série em Atos?
Valeu, Nathan. É um prazer estar aqui novamente. É um grande abraço aí a todos os ouvintes também. E é sempre bom estar falando sobre Deus, né? A gente não se cansa de falar sobre Deus. Isso pra gente é o nosso fôlego de vida, falar sobre Deus. Hoje nós vamos estar falando aí sobre Atos 6, espero que possa ser uma bênção na vida dos ouvintes.
Pois é, John, esse assunto aqui é riquíssimo, né? A gente estava aí comentando em off que a própria história da igreja, né? A gente consegue aí absorver coisas riquíssimas, sermos abençoados com tantos fatos, né, que a gente pode retirar da história, aplicar na nossa vida e sem falar as escrituras, né? Ela que é a nossa regra de fé e prática, não é mesmo?
Sim, com toda certeza, né? O crente, né? O cristão que se não pauta na Bíblia para fazer sua teologia, para discipular, para ensinar, qualquer coisa que seja, né? Então ele está errado, né? Então, assim, né, como os bereanos que analisavam as escrituras, e assim também, né, como os a gente vai ver os puritanos, né, que a sua vida, suas atividades, tudo o que eles faziam eram pautados pelas escrituras sagradas, e assim deve ser nosso também, né?
Sem dúvidas, não. Tudo aquilo que vai, né, vai ser útil para a piedade, para uma vida com maior comunhão com Deus, a gente deve fazer uso para a glória de Deus. E a escritura, ela é o esqueleto de toda a fé, ela é o fundamento. Então, tudo aquilo que se desvia da palavra de Deus, a gente deve rejeitar. E essa exposição em Atos, né, para os nossos ouvintes aí entender, ela serve como uma ajuda, um auxílio, né? É óbvio que a gente não tem condições de extrairmos todo o líquido dos versos, né, expostos em Atos, mas a gente visa ali auxiliar os nossos irmãos, expor, dar uma interpretação mais correta da palavra, para que os nossos irmãos possam ser edificados, e certamente este é o nosso desejo de todo o coração. Hoje, né, como é de praxe que o Willy não vai estar participando aqui com a gente, o Willy está se tornando um homem muito importante. Eu vi o John estava até brincando que a agenda do Willy agora, rapaz, está difícil.
Vai nos abandonar agora.
Pois é, tá difícil. O homem tá ficando importante. A gente, cara, até brinca, né? A gente tá ficando no nosso grupo de WhatsApp, somos meros mortais, enquanto o Willy já tá
em outro patamar.
Outro patamar, cara. Ele tá se envolvendo ali com Franklin Ferreira, Luiz Saião, né? Então é outro nível.
Só alimento sólido, enquanto a gente ainda tá na...
Estamos no leite ainda.
Já está no alimento sólido.
Pois é, o homem. A gente fala isso brincando, viu, irmão? A gente sabe que o Willy, ele trabalha ali no seminário, muito corrido, ele é pastor também, então a gente sabe que a agenda dele é bem complicada, e sempre que puder ele vai contar com a sua presença aqui no Fé e Piedade.
Thank you.
irmãos, e também quero fazer um convite para você que é ouvinte aqui, você conhecer a plataforma do Reformai. Temos excelentes conteúdos, estamos produzindo muitos outros, vem muita novidade bacana aí de e-books clássicos. Você vai conhecer grandes clássicos da teologia reformada, nomes como Joe Owen, Jeremiah Burroughs, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Irmãos, é muito conteúdo para pouca vida. Então a gente pede que você conheça. Se possível, assine um plano. Apenas R$3 por mês, irmão. Você já pode aí assinar os artigos premium do Reformai, né? E você vai ser abençoado, além de encorajar o Reformai a estar publicando conteúdos gratuitos à Igreja de Deus. Então acessa aí reformai.com/assine e conheça lá os nossos planos para que você... Assine ou não, né? Porque o nosso intuito é, de fato, publicar conteúdos gratuitos, mas é muito difícil manter uma plataforma. Quem é desenvolvedor, desenvolve algum aplicativo, alguma coisa do tipo, sabe a dificuldade que é em desenvolver um projeto bacana, um projeto completo. E sou muito grato pela providência de Deus que tem enviado ali irmãos para assinar, para nos ajudar. Então, Deus abençoe a sua vida e esperamos que o Fé e Piedade também possa edificá-lo na fé. Mas vamos lá, John, sem enrolação, né? Hoje a gente vai comentar Atos 6, dando sequência ao nosso bate-papo. E vamos entrar aqui numa questão que até nos nossos dias, né, ela é muito negligenciada, né, Jean? Essa questão, principalmente que a gente vai ver aqui o problema ali, as intrigas na igreja, que a gente vê que começa a instituição, né, de diáconos na igreja local. Então é um assunto que a gente não pode passar batido, né, John? Porque a igreja contemporânea ainda sofre com tais questões, não é mesmo?
É, sim, exatamente. A gente vai ver, né, que Atos capítulo 6, assim como Atos capítulo 5, né, a gente viu aquele problemas, né, ligado a Ananias e Safira. É, agora a gente, como você disse, né, aqui nesse capítulo 6, a gente agora vai ver um outro problema, né, dentro da igreja, relacionado aí, né, essa murmuração de alguns, de algum grupo, né, de crentes, e também, como você disse, a respeito da instituição dos diáconos.
É verdade. Então bora lá, John. Vamos começar aqui. Bem, a gente começa Atos capítulo 6, né, com um problema. A gente vê que a igreja local, ela começa, como você já contou aí da Ananias e Safira, aqui a gente já começa a rebater muitas críticas que muitos pensam que a igreja é perfeita, que a igreja já é perfeita. Mas não, a igreja tem problemas, né? Mas o Senhor da igreja também dá soluções para esses problemas. Mas logo no início do capítulo 6, a gente percebe que, como o texto diz, o número dos discípulos cresceu, a igreja se expandiu. Então, com esse aumento de membros, de pessoas se envolvendo na igreja, acaba sendo mais difícil lidar com essa gestão de pessoas, né? Aonde começa ali a murmuração dos gregos contra os hebreus. E só para a gente contextualizar isso aqui, John, esses gregos aqui, eles são não judeus? Porque até então a igreja ainda está naquele pensamento restrito, né? O judaísmo ainda, o próprio Pedro, os apóstolos ainda tinham aquela visão exclusivista, né, que muitos dos judeus tinham. Então, que gregos são esses? Como a gente pode contextualizar essa questão dos primeiros versos aos nossos ouvintes?
Sim, primeiro vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo, né? A gente vai ver que naqueles dias, né, como o texto diz, né, multiplicou-se o número dos discípulos. Mas que dias eram esses, né? Esses dias, provavelmente aí do ano 38 depois de Cristo, né? A gente vai ver esse crescimento da igreja. Por exemplo, lá em Atos 2, 41, já vai falar de cerca de 3 mil membros. E depois, e ainda assim, Atos 2, 47, vai dizer que a igreja crescia diariamente. em Atos capítulo 4, uhum. vai dizer que esse número foi para 5 mil. É, e veja que agora, né, em Atos, Atos 6, né, 6 e uhum. 7, vai dizer, como está dizendo aqui, Atos capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Veja que ele está falando aqui, discípulos não é apóstolos, né? São discípulos, são pessoas, né, que se convertiam, que se aderiam à fé cristã.
Uhum.
Então veja que a igreja estava crescendo, como você falou. Mas é interessante, Jonathan, a gente fazer um adendo uhum. aqui, que qual era o segredo desse crescimento? Será que os apóstolos estavam fazendo balada gospel, estavam fazendo show, estava trazendo eventos para dentro da igreja? O que estava fazendo festa jesuína? O que será que eles estavam fazendo? O segredo aqui, Natan, está aqui em Atos capítulo 5, versículo 41, 42.
Uhum.
O texto vai dizer, ó, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontos por esse nome, ou seja, o nome uhum. de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então veja que o segredo para esse crescimento é a obediência ao Senhor e a pregação e da palavra de Deus. A pregação da obra de expiação a qual Deus havia realizado em Jesus. Então esse era o segredo do crescimento. Uhum. Hoje em dia é muito difícil você ver pessoas interessadas em exposição da palavra, ensino da
Verdade.
Palavra. Querem mais festa, querem mais bagunça. Mas enfim, uhum. só fiz esse adendo, que eu acho importante, né, como você falou, para os nossos dias. Então veja que a igreja estava crescendo por conta da pregação da palavra de Deus.
Uhum.
E por conta desse crescimento, naturalmente, eu sei que algumas pessoas vão falar dessa murmuração, não estão errados, mas, Jonathan, perceba que essa murmuração, ela é natural, porque uhum. a igreja estava crescendo, e os apóstolos, né, eles administrando, eles não iam conseguir gerenciar esse crescimento rápido, sozinhos. É. Né? Porque eles tinham várias responsabilidades.
A gente inclusive vê texto, né, falando de número chegou a 3 mil convertidos. Então era uma multidão, né? Não era uma coisa de 100, 200 pessoas, não, era uma multidão. Então para 12 homens só acaba sendo bem complicado, né?
Bem complicado. E naturalmente essas murmurações foram de certa forma naturais, não que elas estavam certas, mas essas uhum. murmurações, esses questionamentos foram naturais. Bem, você uhum. me pergunta a respeito desses gregos, né, que está falando dos helenistas. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram judeus, né, da dispersão, como fala lá, que falam em João capítulo 7, versículo 35, que são os judeus dispersos, né? Ou seja, são uhum. judeus que tinham que eram gregos, ou a gente poderia dizer, ou que tinha língua grega. Essa é a melhor fala. Os helenistas eram judeus da dispersão que tinham língua grega, que falavam o grego. Então, a cultura, né? A gente poderia dizer que tinha a cultura grega. Então, os judeus helenistas, então, são esses. E aqui, interessante que o texto está falando, né? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, ou seja, os helenistas eram os judeus que falavam grego e os hebreus aqui eram judeus que falavam, né, naturalmente a língua hebraica, o hebreu, né?
Uhum.
Então veja que houve essa murmuração. Mas por que que eles murmuraram, né, nesse sentido? Porque eles não davam muita atenção, por eles serem dispersos, né? Eles não davam muita atenção para os judeus dispersos, e principalmente aqui as viúvas. A gente sabe que as mulheres já não eram tão contadas assim, né? As mulheres já não tinham tantos valores assim. Ainda mais viúva de viúvas helenistas. Elas, de algum modo, ficaram, né? Elas ficaram, foram rejeitadas nessa distribuição aí, nessa atenção que deveria ser dada, né, na distribuição diária.
E isso mostra, né, João, essa questão, por exemplo, que muita gente percebe isso nos nossos dias, infelizmente, essa questão de categorizar pessoas não é de hoje, né? Como você falou aí, as mulheres, de fato, elas já tinham um status, né, não tão igual para com o homem, ainda mais ter mulheres de judeus estrangeiros, né, de língua grega, que era considerado aquele judeu raiz, sabe, aquele judeu que estava ali de Jerusalém e tudo mais. Então já tinha essa categorização, infelizmente, de pessoas, né? Então não é um problema contemporâneo somente isso. Óbvio que os problemas sociais de hoje não são os mesmos de antigamente, mas ainda permanece, infelizmente, essa ideia de categorizar pessoas, né? De fazer com que uma pessoa, só porque ela tem tal raça, tem tal cor, ela é categorizada como uma pessoa inferior. Infelizmente, isso ainda acontece, mas a gente já vê isso na própria igreja, a gente vê esse problema aqui, que é evidente em Atos, né?
É, e esse texto também nos chama a atenção, né, Natan, para essa questão de partidarismo dentro da igreja. Uhum. Porque a gente vê que aqui os judeus, nessa discussão entre os helenistas e os hebreus, que esses hebreus, eles estavam dando preferência para aquelas viúvas da Palestina, em vez daquelas viúvas da dispersão. Então veja que isso foi um sinal aí de partidarismo, e isso nos alerta contra isso, né? Para tomarmos cuidado nessas questões de partidarismo dentro da igreja.
Pois é, infelizmente, porque recebi já, né, o John já, certamente, aqueles que frequentam igreja local, sabem os problemas de igreja local, as chamadas panelinhas, né, que muitas vezes acontece. Então, aquela questão de que as pessoas acabam se fechando em grupinhos, é um problema que ainda acontece nas nossas igrejas, né, é algo que o Santo Espírito aqui não nos privou de um problema que já estava ocorrendo na igreja primitiva, né? Então, bendito seja Deus que demonstrou que esse problema ocorreu, e aqui a gente vai ver qual foi a resposta de Deus para esse problema. É algo que a gente também deve aprender a aplicar isso, porque, querendo ou não, nós somos chamados, como a própria palavra comunhão, né? Se nós queremos ter a perfeita comunhão com Deus, devemos ter a perfeita comunhão uns para com os outros, né? Devemos nos amar como Deus nos ama, porque assim vai demonstrar que temos uma vida com Deus. Então, de fato, louvado seja Deus que Ele não nos privou de conhecermos, né? Por isso que é fantástico o Atos, né? As escrituras, ela não esconde pecado. Pode ser o homem que for, né? Então, a gente tem pecado revelado do homem segundo o coração de Deus, do rei Davi, o poderoso Davi. E aqui nós temos os pecados dos nossos irmãos que já descansam em Cristo, que já dormem em Cristo. Então isso é fantástico, porque a gente consegue perceber que a igreja primitiva não era uma igreja, né? Muitos falam, ai, como eu queria provar o sentimento da igreja primitiva, como a gente está longe do modelo de igreja primitiva, mas ela também tinha suas falhas, tinha seus problemas, e nós devemos aprender com eles, devemos trazer para os nossos dias, né, contemporalizar essas questões, para que a gente consiga usufruir e extrair do texto o seu real significado e sua aplicação para os nossos dias. Porque isso que é pregação expositiva, né? A gente acaba extraindo do texto o seu significado, explicando tal significado e aplicando. Então isso é muito importante a gente fazer com esse texto aqui. E esse problema das viúvas é uma questão que as escrituras sempre trabalham, né, John? Essa questão das viúvas, dos órfãos. Porque no Antigo Testamento mesmo a gente vê o Deus que exige que seu povo se compadeça da causa da viúva, se compadeça com a causa dos órfãos, porque naquele contexto, ser uma viúva era praticamente ser abandonada pela sociedade, né? Inclusive, a gente pega textos de que mulheres, por exemplo, que não eram casadas, eram mulheres consideradas indignas. Mulheres que não eram dignas na sociedade. Então, era uma coisa muito pesada. E mulher que perdesse seu marido, ela não tinha um auxílio emergencial, né, John? Então era bem complicado, né?
Sim, sim. A gente vai ver até principalmente, né, nos profetas, né? quando eles vão relatar diversos casos como esse, né, de opressão por parte dos líderes, vão relatar diversos fatos como esse, porque diversas passagens também, quando fala a respeito de mulher, não só de mulher, mas também de idoso, de criança, por exemplo, falava assim, tinha 5 mil homens contando com mulheres e crianças, então não tinha muito esse valor, né, em relação a e para você ver, né, como você tocou nesse assunto da Bíblia, né, de não querer esconder os pecados, etc., veja que se a Bíblia tivesse preocupada em vender uma notícia, estivesse preocupado, né, em vender uma notícia, na ressurreição de Jesus, as primeiras pessoas a verem sua ressurreição e a falarem dessa ressurreição eram mulheres. Se a Bíblia tivesse preocupada em vender, né, um produto, uma manchete, ela não tinha colocado mulheres.
Verdade.
Porque o testemunho das mulheres não eram aceito, não eram válidos. E os primeiros a verem, a testemunhar dessa ressurreição foram as mulheres, Maria, né, e etc. Então você vê que a Bíblia, nesse certo sentido, ela vai quebrando, né, quebrando essas classes de pessoas, né? Vai quebrando essas barreiras que existem.
A gente só não pode confundir, já estão defendendo o feminismo. Por favor, irmãos, não nos interprete dessa forma. Só deixa eu fazer um adendo aqui, irmãos. Se sair algum áudio aí de gato miando, buzina de carro, irmãos, a gente tá aqui em home office mesmo, então nos perdoe. A gente não é nada profissional, então pode sair um miado, porque eu escutei um gato miando aqui agora há pouco, então se sair aí, viu, pode ficar tranquilo. Que bom então. Mas é só para deixar claro aí, porque se sair uma buzina, uma moto, qualquer coisa aí, pode sair, né? Então,
estamos em estúdio.
Pois é. Então, voltando aqui só para o assunto, porque, João, a gente falando essa questão aí de como as mulheres não eram bem vistas na sociedade, ainda mais mulheres solteiras, ou mulheres viúvas, ou crianças, especialmente os órfãos, a gente não está defendendo aqui essa ideologia demoníaca que é espalhada no mundo hoje, chamado feminismo. Ok? A gente está defendendo os princípios bíblicos, aquilo que Deus quer para o seu povo, aquilo que Deus estabeleceu na criação. E Deus, de maneira alguma, criou a mulher inferior ao homem, né? Então, era de fato um problema social naquela época, era um problema que deveria ser lidado, mas na luz da palavra. A gente não está aqui indo contra os ensinos paulinos acerca dos ofícios da mulher e da igreja. De forma alguma. A gente defende o que...
Esse contexto não era só dos judeus. Os romanos também tinham esse tratamento com as mulheres. Né?
Exatamente.
Tanto que a igreja ela foi perseguida por um desses motivos, né, esses motivos sociais. Para ela pregar, né, que não existia rico nem pobre, não existia servo nem livre, não existia nem grego nem judeu, por botar uns panos quentes, né, vamos dizer assim, nessas classes de pessoas. A igreja ela tinha que tratar as pessoas no mesmo patamar, é lógico, o respeito aos líderes que existiam, aos presbíteros, os bispos, os apóstolos, enfim.
Exatamente.
Mas, né, mas aos olhos do Senhor eram todos irmãos.
Inclusive, se a gente pegar a própria doutrina do sacerdócio universal, que foi muito bem trabalhada por Lutero, os princípios da reforma, muitos tratam a própria Revolução Francesa como a estrutura do Ocidente, mas isso é balela. A estrutura do Ocidente foi a reforma protestante. Porque os seus valores, quando Lutero começa a trabalhar que todos os homens são igual, quando ele fala que o clero é igual como um mendigo na rua, começou a trazer dignidade a essas pessoas que eram desprezadas pelo alto clero, pela nobreza, pelas pessoas que estavam em alto nível na sociedade, aí a reforma começou a tratar o pobre como igual ao rico, começou a oferecer escola pública, hospitais públicos. Então, isso tudo foi sendo trabalhado pelos próprios valores da Sagrada Escritura. Os reformadores não inventaram isso, não, eles tiraram da palavra de Deus. E essa questão que a gente está aqui falando das viúvas, dos órfãos, é totalmente aplicável. Por isso que a gente está tratando desse assunto, a gente trouxe à tona nesse contexto de Atos aqui. Então, havia esse problema social naquela época da igreja primitiva. Era algo que, como o John falou, era da própria cultura romana, a influência grega também, porque, né, a gente sabe de como toda a cultura grega influenciou naquela época. A própria escritura foi escrita em grego koiné, então a gente sabe da grande influência, e a igreja estava mergulhada nesse problema social, né? Estava mergulhada nessa cultura, então a gente não pode ignorar isso. Não quer dizer que a gente concorde com tudo que havia ali, mas é inegável que a igreja, de querendo ou não, era influenciada nesse sentido da cultura naquela época, né? Mas vamos tocar o barco aqui, John. Então a gente viu que há uma murmuração. Agora a pergunta que fica: essa murmuração aqui, ela é digna? Porque eles estavam murmurando, né? E o texto vai dizer que esse desprezo, havia um desprezo das viúvas por parte dos hebreus para com as viúvas gregas, né? E eles levaram essa questão desse problema aos apóstolos. Mas quando, vamos trabalhar essa questão desse cuidado que era desprezado. Que cuidado era esse, né? Porque muitos vinham aqui, que a gente via que havia uma assistência, havia uma distribuição de alimentação, né? Havia ali um cuidado para com esse povo que se convertia. Então havia essa assistência. E como acontecia essa assistência, né? Mas ela ainda deve ser aplicada, isso aos nossos dias, esse cuidado para com essas viúvas. Como é que isso funciona, John?
Bem, foi como eu disse praticamente no início, né? Essa murmuração, e veja, Nathan, que interessante que essa murmuração não partiu das viúvas, partiu dos gregos helenistas, né? Não partiram das viúvas. Eram líderes, né? Eram líderes. A gente poderia dizer, houve murmuração dos helenistas. Então a gente poderia dizer que poderiam ser líderes helenistas reclamando dessa má distribuição em favor das viúvas. Não eram as viúvas em si que estavam reclamando. Mas, enfim, essa distribuição diária, a gente pode entender, né, que era esse serviço, todo esse serviço de assistência, né, em relação a alimentos, em relação financeiro, caso precisasse, essa assistência que necessitava. Como ela era viúva, não tinha o marido para sustentar, então a igreja ficava, né, a cargo desse serviço para ajudar as viúvas. Então a gente viu que houve uma distinção entre as viúvas helenistas e as viúvas da Palestina. As das Palestinas estavam sendo bem mais favorecidas do que as viúvas helenistas. Bem, aí você me perguntou também se fazia algum sentido. Como eu disse, justo não era essa reclamação, né, dos judeus helenistas, mas ela faz todo sentido, porque a gente vê que a igreja estava crescendo e, com certeza, de certa forma, uma parte foi bem mais favorecida do que a outra. Então, no caso, quem foi bem mais favorecido foi as viúvas da Palestina. A gente, trazendo para os nossos dias de hoje, é um pouco complicado. Eu digo um pouco complicado porque a gente tem toda essa assistência, a gente poderia dizer assim, do governo, né? O governo tem as suas assistências, até para quem não é viúva, para quem é viúva, enfim. O governo não olha toda essa questão de viuvez, né? Mas a gente vê que hoje tem muitas pessoas que vão para a igreja, tem pessoas que realmente necessitam, sendo viúvas ou não, com o marido dentro de casa ou não. É claro que ali naquele período as viúvas eram bem mais, nesse período aqui, o qual a gente está lendo de Atos, as viúvas eram bem mais assistidas, porque naquele tempo a situação era bem mais precária do que a nossa. Então, se a viúva não tivesse nenhuma assistência, então você poderia dizer que ela não... uma outra assistência, né? Então você poderia ter certeza que ela não ia ter nenhum outro tipo de assistência, porque naquele período não tinha esse Corona Voucher, né?
Pois é.
Não tinha o Corona Voucher. Então tinha essa assistência da igreja, né? Enfim. Uhum. Então, nos dias de hoje, a gente tem todos esses trabalhos sociais que também, né, uhum, o governo faz, tem os CRAs. Eu não sei como é que chama a nossa região, mas aqui se chama CRAs, acho que até mudou o nome já, que uhum, faz esse atendimento nas comunidades, né? Então, você vê. E a igreja também faz a sua assistência, não só a viúvas, mas a famílias que precisam realmente de algum tipo de assistência, de uma doação de cesta básica, de uma uhum, doação de roupa, ou para pagar um alimento, para ajudar em alguma questão financeira, escolar, alguma assistência, até mesmo nesse... assistência assim, psicológica, sim, assistência médica, assistência na questão de advocacia, tem essas assistências também.
Muito bacana, João. Até porque, João, como a gente comentou, a gente tem que contextualizar os nossos problemas, né? É óbvio que a igreja, ela tem que ter a percepção de que a igreja primitiva vivia em uma outra época, tinha sim seus problemas, mas porque hoje a gente não pode cair no erro de que o assistencialismo é um dever de que a igreja, assim, eles tem que ser igual à igreja primitiva. Se a gente não for igual à igreja primitiva, a gente está errado. A gente tem que ter a capacidade, a percepção de enxergar e contextualizar o texto bíblico, né? Porque eu creio que esse é um dos maiores erros, né? Se não o maior, que resulta em heresias, as pessoas não contextualizar o texto bíblico. Muitos fazem campanhas bizarras aí, baseadas em textos totalmente retirados de seu contexto para fazer campanhas bizarras em umas igrejas espalhadas aí. Então a gente tem que ter essa percepção. A gente enxerga que as viúvas eram altamente negligenciadas, elas eram abandonadas. Porque imagine, né, a mulher tem um marido, o homem vai para a guerra, né, morre na guerra. Aí chega lá uma mensagem, fala: seu marido morreu na guerra, tá aqui o soldo dele, né, o salário dele, toma aí, e é isso aí, acabou, viu? Obrigado aí pro seu serviço, é isso aí, morreu. Então, sabe, hoje em dia a gente tem um Bolsa Família, de fato, hoje o Estado ele é pai, né? Ele se tornou um Estado pai, ele cuida. Hoje você paga a sua aposentadoria, naquela época não tinha INSS que você pagava para quando se aposentar, a pessoa que guardava seu dinheiro para a velhice. Então a gente tem que contextualizar, a gente tem que enxergar os problemas. De fato, Paulo fala lá em 1 Timóteo 5,3, honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Não quer dizer que a igreja fala: ah, então a gente deve cuidar das viúvas. Não, calma, a gente tem que contextualizar, ter a prudência, né? Paulo ainda especifica quem são as viúvas, né? Porque não é qualquer viúva que a igreja deve ajudar. Então ele dá lá os detalhes, e para aquela época já, viu? Para aquela época Paulo já coloca ali um boletim, né? Um briefing de como a igreja deve zelar pelas viúvas, né? Inclusive é um dever de como igreja. Tiago fala, né, que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, né, e guardar-se da corrupção do mundo. Então sim, nós somos chamados para cuidar dessas pessoas, não só órfãos e viúvas, como o John falou, mas todos aqueles que são ignorados pela sociedade, que são desprezados, porque Deus fez isso. Deus chamou aqueles que não são para ser aqueles que, para ser os que são. Então a igreja ela se identifica com os que são rejeitados, porque nós fomos alcançados por sermos rejeitados. Então a gente tem essa identificação. Está no sangue da igreja, está no DNA esse dever. Nós devemos zelar por eles, mas com prudência. Né? Aqui, nessa questão de Atos, é uma murmuração de um problema que estava ocorrendo, e o apóstolo, como bem vai dizer aqui o texto, os apóstolos, eles deram a solução de como resolver isso, é onde a gente vai comentar agora. Então, seguindo aqui, John, a gente vê que os 12, os apóstolos ali, eles convocam, né, a multidão, e eles dizem que eles não podem deixar a palavra de Deus para que sirvam as mesas. Então já dá uma ideia aí de que de fato havia ali uma assistência ali, alimentar, né? Porque houve muitos convertidos, muitas pessoas acabou. A gente via que havia uma comunidade bem forte na igreja, né, esse cuidado para com aquelas pessoas. E ali a ordem é para que entre essa própria multidão, entre os próprios membros da igreja, né, escolha 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Então, a igreja escolhe, né, os membros, e os apóstolos reconhecem essa escolha da igreja. É muito interessante essa passagem aqui, e eu gostaria de ouvir o John falar, porque, primeiramente, muitas pessoas fazem uma mitologia a respeito desse número 7 aqui. A igreja local tem que ter 7, ou seja, se ter 8 diáconos já está errado. Como é isso aí, John? Como que é a constituição de um, para constituir um diácono na igreja local? Esse modelo aqui a gente pode usar? Como é que você responde a isso?
Ah, não, essa questão do 7 aí eu não entro. Não vejo que tem nada de fundamentado nesse número, não. É, o que a gente tem aí, né, nessa questão, você falou já, essa questão de servir a mesa, de abandonar a mesa, porque de fato os apóstolos estavam servindo a mesa, mas como crescimento, esse ministério de pregação da palavra e etc. estava sendo deixado de lado. Então, qual é um dos requisitos? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso é fundamental. Né? A questão dos 7 de quantidade, não tanto. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1. Uhum. Mas esses requisitos, interessante que boa reputação não é o título, é um dos requisitos. Às vezes a gente pensa que boa reputação é a introdução do que ele vai falar, né? Cheio do Espírito Santo e sabedoria. Mas boa reputação é um dos requisitos. Ou seja, não é só aquele camarada que está lá dentro da igreja, que está lá dentro da igreja, né, pregando, falando, e etc e tal, ajuda as pessoas, mas aquele camarada que dá bom testemunho na sua vizinhança, dá bom testemunho no seu trabalho, dá bom testemunho na sua escola, dá bom testemunho dentro de casa, boa reputação, né? Não tem, uhum, não tem envolvimento com brigas, etc e tal, boa reputação. Cheio, uhum, do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é aquele cara, né, Natan? A gente, no dia de hoje, a gente entende muito que cheio do Espírito Santo é aquele cara que profetiza, que cai, que roda. Né? Cheio do Espírito Santo é uma pessoa que foi lavada e remida e santificada. Cheio do Espírito Santo. Paulo vai falar, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, depois que ele vai continuar falando, é uma pessoa que é uma pessoa humana. É uma pessoa, uhum, que tem controle de si, que tem domínio próprio, né? Então, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A sabedoria a gente pode concluir aqui que se refere, né, ao conhecimento, né? A gente poderia dizer conhecimento mais, né, das escrituras, até a gente vai ver Estevão, né, mais à frente, conhecimento das escrituras, que tem um conhecimento bíblico, que não seja, bem, eu vou dizer isso nas minhas palavras, que não seja um não iniciado, né, que, uhum, que não seja um novato, né, nessas questões da fé, mas que tenha um conhecimento. Isso estou dizendo com as minhas palavras. Uhum. A gente poderia dizer sabedoria em relação à vida, em relação, né, a como tratar as pessoas, a como tratar sua família, o próximo, enfim. Mas eu entendo mais sabedoria aqui nesse sentido de conhecimento da palavra. Então esses são os requisitos, né, para a escolha. Veja que são 7. Eu não sei se você vai entrar nisso, mas veja que esses sete homens que foram escolhidos, todos eles eram homens gregos. Então veja a sabedoria dos apóstolos nesse sentido, porque a murmuração estava vindo de quem? De judeus helenistas, de fala, uhum, grega. os sete que foram escolhidos eram homens gregos. Aqui vai falar, né? Escolhi entre vós sete homens de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria. Está no versículo 4, né? No versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então veja, todos esses eram homens gregos, né? Que foram escolhidos para o ofício.
Uhum. É verdade, né? E Paulo, né, ele vai especificar, entrar mais nesses detalhes, né, em 1 Timóteo, ali no capítulo 3, instruindo o Timóteo, né, de como a igreja deve escolher esses homens e Timóteo reconhecer essa escolha, né? E Paulo vai dizer de homens respeitáveis, né, que entra nessa questão aí de dessas características.
É porque provavelmente em Atos 6, aqui como a gente está falando, a gente diácono, ele vem de servir, né? Da palavra servir. Então aqui provavelmente Atos 6 eram escolhidos para servir, né, o diácono. Provavelmente aí em Timóteo, Paulo está instituindo, né, esse cargo, está instituindo esse cargo do diácono. Então aqui, em Atos 6, quando vem essa instituição dos diáconos, não como ofício, mas como pessoas para servir, né, que é a palavra, né, que significa servo. Jesus, ele foi um servo, os apóstolos, várias palavras aqui, né, vai dizer que... aqui no versículo 2, né? No finalzinho, a palavra de Deus para servir as mesas. No original servia diácono. Então veja que tantos apóstolos atribuem para si o título de diácono, quanto também aquelas pessoas que vão estar ajudando eles nesse ministério, ou a palavra ministério também poderia significar aqui diácono. Provavelmente aí em 1 Timóteo 3:8 que você se referiu, que o apóstolo Paulo vai instituir, né, esse ofício. Aí eu suponho que ele vai dar mais detalhes a respeito disso.
Uhum. Eu não nego aqui que Paulo, talvez, ele próprio tenha de se baseado na própria experiência da igreja. Né? Porque, como a gente viu que era um problema, havia esse grande problema assim, para cuidar da gestão desse grande número de pessoas. Então, Paulo sabia que as igrejas, as demais igrejas também iriam surgir esse problema, né? Então, acho que Paulo, ele usou da própria experiência, da própria igreja primitiva, dos próprios relatos dos apóstolos, que Paulo depois, né, se envolve, e ali ele usa da própria experiência, a ele próprio, né, pelas igrejas que ele plantou, pastoreou. Então, acho que ambos estão ligados pela necessidade, né? Pela necessidade que a igreja iria ter. E creio que Paulo, ele digamos assim, ele discorre melhor, então ele abre esse leque, né, e especifica as características desses que vão servir a igreja local, né, que vão estar ali a serviço desse, digamos, desse aspecto material da igreja, né? Enquanto os apóstolos estariam dedicados mais no aspecto espiritual, esses estariam mais no material, no cuidado para com aqui a minha versão, a CF fala ministério cotidiano, né? Então, acho que ambas as experiências, elas se adequam a essa necessidade da igreja local, né? E como você falou essa questão de ser cheio do Espírito Santo, Está bem evidente que ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa cheia de Deus. O Espírito Santo é Deus. Então a gente pega ali 1 João, que é uma excelente epístola para a gente examinar o nosso coração, para a gente nos provar, nos comparar. Então João está ali vários pontos pelos quais a gente consegue se identificar se a gente está cheio de Deus ou não, né? Então a igreja, isso é bem notório. Porque uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela é percebida, ela é notável, ela é enxergada, ela não é só crente nas quatro paredes, ela também é lá, mas também ela é no seu ministério público, né? Muitos são hipócritas, de fato, muitos são só no ministério público, né? Muitos são crente só em público. Isso de fato acontece. Mas aí não quer dizer que a pessoa que é crente em quatro paredes, ela não deve ser em público. Pelo contrário, ela deve ser, deve confirmar tudo isso. Não é à toa que a igreja local, ela reconhece esses homens, ela os elege. E aqui repare uma coisa. A Bíblia aqui não fala que esses homens foram voluntários. Eles não falam que eu quero ser, né? Pode até ter sido, né? Um falar, eu quero me candidatar, mas a confirmação, a eleição vem da parte da igreja. Então não tem essa história de falar um carinha ali no meio da igreja, falar, eu quero ser diácono, aí vem o pastor e fala, hoje em dia você é diácono. Tem. Aí benzou o cara lá e pronto, você é diácono hoje, meu filho, vai lá, seja feliz. Não tem isso não, ó. Muitos pastores negligenciam essa questão do serviço local. Muitos. Porque a gente percebe que deve haver, e eu não digo só no serviço da igreja local, mas em qualquer outro serviço, deve haver uma confirmação da igreja, não só da liderança. A liderança reconhece a escolha da igreja. Né? Então acho que é muito importante a gente perceber isso aqui na igreja local também, né? Porque infelizmente hoje entra naquela questão de panelinha que a gente falou, né? Desses partidos dentro da igreja, acabam se fazendo grupinhos, e se você não pertence àquele grupinho, você está fora. E aqui a igreja escolhendo, né? A igreja percebe quem são aqueles que são ativos, aqueles que são propícios ao serviço, que têm as características, né? Então, Deus foi extremamente sábio a trazer-nos esse exemplo, né? E, então, acho muito louvável aí as igrejas que fazem esse tipo de tarefa quando elege aqueles que vão servir os irmãos, né? Seja com a ceia, seja com enfim, com as assistências. Uma coisa também, John, é que esse serviço diaconal hoje, ele é muito confundido, né? Ele é muito restrito a muitas questões que muitas vezes não tem nada a ver, né? Hoje, por exemplo, muitos veem o diácono só como aquele que abre e fecha a igreja. E como que a gente lida com essa questão? Porque a Bíblia trata esse serviço diaconal como um ofício honroso, digno, louvável, né? E infelizmente muitas pessoas não têm essa visão, né?
Como a gente falou aqui um pouquinho no início a respeito dessa instituição, né, dos diáconos, a começar aí, né, em Atos 6, né, que é essa questão de servir, né, de ser servo, e a gente falou também que provavelmente em 1 Timóteo 3:8, o apóstolo Paulo ele vai instituir esse ofício. Mas assim, alguns argumentam, né, que eles não possuíam, né, uma função espiritual, que nenhuma função espiritual foram atribuídas a eles. Né? E, por exemplo, Inácio, né, ele considerou os ministros dos mistérios de Cristo. Inácio considerou os diáconos como ministros dos mistérios de Cristo. Tertuliano, ele já colocou os diáconos no mesmo nível que os bispos e presbíteros, né? Considerando-os guias, né, e líderes daqueles que eram leigos. Então a gente vê que a principal, né, que a principal tarefa dos diáconos era cuidar das necessidades materiais, era auxiliar os bispos, né, auxiliar os presbíteros nos cultos, no templo. Também no cuidado dos utensílios, né? Também eles eram usados, os diáconos, né? Serviam ali na mesa, na hora de entregar os elementos, né? Da ceia, né? Para o povo. Mas eles não possuíam, né? O Natan, autoridade para consagrar os alimentos. Mas eles poderão também participar do batismo, eles poderão receber as ofertas do povo. E dessa forma, os diáconos liberavam os apóstolos, né, como a gente falou aqui, para para servir no ministério espiritual, né? Na pregação da palavra, né? E na oração, e até mesmo na difusão da palavra de Deus. Hoje não é muito diferente, né? Hoje o diácono, ele também ele auxilia o pastor, né? Também auxilia no aconselhamento, também auxilia ali nos serviços da igreja. Tem essas funções. Eu sei que hoje parece, né, que o diácono ele é apenas um porteiro de igreja, né? Ou então,
pois é, um espantacão, né?
Um espantacão, né? Ou então guarda ali da porta da igreja. Não é só isso. Mas a gente vê essas atribuições, né, do diácono, até mesmo como eu falei aqui, de Tertuliano, né, que colocou eles no mesmo nível que os bispos e os presbíteros, né? Então você vê que dessas diferenças, diferentes formas de interpretação do diácono, a gente vê que hoje em dia o diácono ele é ensinado ali apenas a ficar em pé, a ficar chotando cachorro, correndo atrás de criança ali dentro do templo, mas essa função do diácono vai muito além, né? Ele ajuda aí nas outras tarefas também.
É à toa que mais à frente a gente vai ver que o primeiro mártir da igreja foi um diácono, né? Um pregador. Ele foi um pregador da palavra. Então, muitos acabam fechando a caixinha de diácono só em tarefas que para alguns acabam passando batido, tratam como sem valor, mas as escrituras, pelo contrário, chama o diácono, porque uma das exigências que impõe sobre os diáconos, aqui a gente percebe, né, ser cheio do Espírito Santo, né, cheio de sabedoria, um homem experimentado, né, então é um homem que tem uma vida com Deus a tal ponto de que Ele é uma testemunha de Cristo. Onde ele for, ele é uma testemunha, como Estevão fez. Ele vai testemunhar a Cristo, que vai causar a sua morte, né? Mas muitos, John, pode falar e dizer o seguinte: ah, mas hoje em dia já não existe pessoa assim, né? Não tem. Então a igreja não vai ter diácono. Porque eu já ouvi de pastores dizendo o seguinte: ah, eu não posso fazer uma assembleia para eleger diácono na igreja porque a igreja não tem maturidade para eleger. Aí surge outro problema, né? Porque eu percebi, se a igreja não tem maturidade, quem é o pastor da igreja? Quem é o chamado para que a igreja seja madura? Se a igreja não é madura, talvez o pastor dela também não seja, ainda mais se ele pratica tal violação das Sagradas Escrituras nesse ofício, né? Então, muitos falam, hoje não existe homem assim, então não existe crente, porque não é uma exclusividade do diácono, não. Todo crente é chamado a ser cheio do Espírito Santo, entendeu? Todo crente é chamado a ser sábio, todo crente é chamado a ter uma boa reputação. Então não existe mais crente, John, não é mesmo? Então...
Não, com toda certeza. Se eu falar que não existe, eu estou duvidando da minha própria conversão. Ou da sua conversão, né? Mas pois existe, é, né? Claro, com toda certeza. Agora, tratar, falar que não existe maturidade nesse sentido, é não acreditar na própria conversão, né?
Pois é, John, pois é, porque eu já ouvi isso de muita gente, e não foi pouca não, eu fiquei até espantado. Então acaba, e também coloca em xeque a própria providência de Deus, né? Porque Deus é o cabeça da igreja, né? Cristo é quem zela pela igreja, ele é quem providencia os trabalhadores. O Senhor nos ensinou a orar para que Deus envie os trabalhadores.
Agora, o que a gente pode dizer também, né, Renato, é que que falta maturidade no sentido de... eu poderia dizer no sentido de conhecimento, né? Principalmente a Igreja Evangélica Brasileira, ela tá ainda, de certa forma, caminhando nesse sentido teológico, de conhecimento. Ainda falta muita maturidade nesse sentido, né? Então, você vê que tem questões que, às vezes, você vai tratar, você não pode tratar de determinados assuntos, porque você vê que é perigoso, né, você entrar às vezes. Mas, nesse sentido, eu vejo que falta muito. Um caso que simples, que eu vejo, assim, por exemplo, de falta de maturidade, não estou entrando em questão aqui da conversão, etc., mas, por exemplo, Você entende que você tem um chamado para evangelizar. Eu entendo que eu tenho um chamado para ensinar. Se eu não evangelizo junto com aquele grupo de pessoas, eu não sou um cristão. Ou então, se aquela pessoa não se preocupe em estudar e aprender a Bíblia como eu estudo por causa do meu chamado, aquela pessoa é uma preguiçosa, não quer estudar, é só um crente espiritual. Então, às vezes, falta. Então, às vezes, tem essas distinções. Não quer dizer que por eu estudar ou você evangelizar, que um é mais espiritual ou cheio do Espírito Santo do que o outro. Cada um na sua função. É lógico que quem evangeliza precisa estudar, precisa aprender, porque senão ele vai evangelizar o quê? E todo professor de teologia precisa ser um missionário ali no seu campo, onde ele está ensinando, né? Então, mas cada um ali na sua instituição. Então eu vejo que falta um pouco, né, nesse sentido de maturidade. Mas, assim, entrando nesse campo, mas se duvidar nesse sentido de pessoas que Deus levanta pessoas para servir, para ajudar, nesse sentido, eu entendo que é duvidar da sua própria conversão.
É, verdade, sem dúvida, João. Bem, creio que a gente conseguiu trabalhar bem a questão aqui, mas eu quero levantar para a gente finalizar em uma polêmica, João. Uma polêmica que eu creio que talvez o ouvinte aí esteja curioso, né, para ouvir a discussão, que é a respeito das diaconisas, né? Porque a gente vê aqui escolhidos só homens. E se a gente for lá para quando Paulo institui, né, por assim se dizer, a questão do diaconato, a gente coloca umas características que parecem também ser atribuídas ao homem, embora uns ainda usem de interpretação quando vai falar da esposa do diácono como uma brecha para que a igreja escolha mulheres. Mas e aí, John? Pode ter mulher no diaconato da igreja? Como é que você entende?
Olha, eu vou ler aqui, né, vou usar aqui o dicionário bíblico Unger, que ele vai falar um pouco sobre esse assunto. Ele vai falar aqui a respeito da diaconisa. Ele fala que ela é uma auxiliadora encarregada de cuidar das mulheres pobres e doentes na igreja. Esse cargo era necessário em razão da rígida separação entre homens e mulheres na igreja daquela época. Paulo menciona Febe como diaconisa da igreja em Cenchreia, né? E é provável que Trifena, Trifosa e Pérside, a quem o apóstolo elogia pelos serviços prestados à igreja, fossem diaconisas, como está lá em Romanos, né? Capítulo 16, versículo 1 e o 12. Então, aí ele vai continuar dizendo, na igreja primitiva, no início, a Constituição Apostólica fazia a distinção entre diaconisas, viúvas e virgens, e estipulava seus deveres. Nas igrejas do Oriente, a função de diaconisa permaneceu até o século XII, e de modo geral era ocupada pelas viúvas dos ministros ou pelas esposas dos bispos, que nesse caso eram obrigadas a renunciar ao matrimônio a fim de assumir esse ofício sagrado. Aí ele vai falar das qualificações. Aí devia ter devoção, discrição e experiência, eram pré-requisitos indispensáveis às candidatas. Ao longo dos primeiros dois séculos, a igreja aderiu mais fielmente ao conselho de Paulo, como a gente falou aqui em 1 Timóteo, né? Capítulo 3, versículo 8 em diante. Aí ele vai falar que a diaconisa, né, estipulando que a diaconisa deveria ser esposa de um só homem e que a igreja deveria eleger para o cargo somente aquelas que passassem por um exame minucioso de suas experiências anteriores. Isto é, se realmente exercitaram a hospitalidade para com estranhos, lavaram os pés dos santos, socorreram os atribulados, viveram na prática das boas obras e etc., como está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Entretanto, mais tarde houve um afrouxamento dessas exigências e as mulheres mais jovens e inexperientes passaram a ocupar a função. Aí ele vai falar aqui da ordenação também, que houve muito debate a respeito da ordenação das diaconisas. Há numerosas evidências de que elas eram consagradas ao ofício por meio da imposição de mãos. Essa prática, entretanto, não necessariamente implicava autoridade para exercer as funções sagradas do ministério. Aí os deveres. A necessidade da função da diaconisa surgiu a partir dos hábitos e costumes do mundo antigo, uma vez que naquela época era proibida a sociabilização entre homens e mulheres em reuniões públicas. Os deveres da diaconisa incluíam instruir as catecúmenas, auxiliar no batismo das mulheres, aplicar a unção do óleo santo, ministrar aos cristãos que definhavam na prisão, cuidar das mulheres doentes ou angustiadas, angustiadas e algumas vezes servir de porteira na igreja. É evidente que as diaconisas tinham outras obrigações além de vigiar as portas da igreja, auxiliar no batismo e na instrução das catecúmenas. Também eram enviadas a obras de caridade e de assistência em locais que a opinião pública pagã não permitiria a presença de diáconos. Então você veja, aqui ele vai fazer essa distinção, vai falar, né, sobre as diaconisas. Mas a gente precisa entender aqui que diaconisa são servas, são mulheres que servem, são mulheres que também auxiliam, quando a gente entra nessa questão aí do original da palavra, né, que é do grego diaconia.
Exatamente.
Né, que significa servos. Então, as mulheres não eram proibidas de ajudar, de auxiliar. Então, por elas auxiliarem e servirem, elas eram chamadas de diáconos.
É, porque, de fato, isso que eu ia falar, você pegar no texto original, você pega as passagens que o próprio aí dicionário trouxe de Romanos, onde usa a nomenclatura diáconos para as mulheres, é de fato nesse sentido de servir. Certo. Até o próprio Cristo também, a gente vai ver, ele é chamado disso, é o mesmo termo grego, né? Agora, o que a gente tem que saber distinguir de fato é que essa institucionalidade do ofício, né, que é trabalhado, por exemplo, por Paulo em Timóteo 3, se ele também é direcionado às mulheres.
Não, veja, porque... que assim, eu entendo que essas funções, principalmente o ministério de ensino, enfim, principalmente na igreja, eu entendo que são para homens. Entendo que são para homens, mas a gente vê que as mulheres não são impedidas de servir, de ajudar, de auxiliar o pastor, né? De ser auxiliadora, nesse sentido.
Então, para você, uma mulher, por exemplo, ela pode participar de uma assembleia e ser eleita diácona da igreja?
Não, nesse sentido de ser eleita diácona. Eu não entendo que tem esse ministério para mulheres.
Entendi.
Eu entendo que ela não está inapta proibida. É proibida ajudar, auxiliar, mas não nesse sentido de ser consagrada, etc. Então.
É, porque, por exemplo, no próprio texto que Paulo vai trabalhar essa questão ali das características, há aqueles que entendem que no verso 11 do capítulo 3 é uma brecha que Paulo dá para que a igreja possa eleger diaconisa. Só que o problema disso tudo é que as características impostas ali por Paulo é uma evidência de que a esposa, seja de diácono, seja presbítero ou qualquer outro homem, é só voltar em Gênesis. Qual é o dever de uma esposa? Auxiliadora. A mulher de um pastor, ela não é pastora, mas ela deve auxiliar o seu marido em seu ofício. Ela deve, sim, pastorear o coração de mulheres. Ela não é pastora. Ela não foi constituída pela igreja pastora. Mas isso não quer dizer que ela não deve zelar pelas mulheres na igreja local. É porque muitas pessoas acabam pegando cargo, falam, não, tem que ser cargo, e pensa que é só um dever dessas pessoas que têm tal cargo. E esse é o problema, e a mesma coisa que eu falo ali no verso 11 que Paulo fala, eu creio que Paulo está tratando dessa questão, quando ele fala das esposas piedosas que para um diácono ser eleito na igreja, a esposa dele tem que ser uma mulher piedosa também. Então, quando ele fala isso, é porque quando nós olhamos para um homem casado, nós também devemos olhar para sua esposa, porque ambos são só uma carne. Paulo vai dizer também, como a respeito dos, dos pastores, né? Como esse homem vai governar a igreja de Deus se não sabe nem governar a casa dele? Então, quando o homem tem uma família, quando o homem tem uma esposa, você tem que olhar todo o corpo dele. Todo o corpo dele é a casa dele, né? É sua esposa, que é sua própria carne. Então, é isso que eu creio que Paulo está falando. Ele não está abrindo uma brecha para que a igreja eleja mulheres diaconisas. Mas sim, a mulher que tem um diácono por marido, ela deve auxiliá-lo na igreja local, no ofício de seu marido, né? Mas quando for exigida a responsabilidade, deve se cobrar o marido, não a esposa. Isso que eu creio que as escrituras nos ensinam a respeito das diaconisas. Agora, todos nós somos diáconos no sentido de servos uns dos outros. Todos nós. O pastor é um diácono também, né, no sentido de servo. Né, no sentido, se nós pegarmos essa palavra no grego original e extrair seu significado, então todos somos diáconos, né? Mas eu creio que acho que ficou claro. Você quer complementar mais alguma coisa, João?
Não, sim, exatamente. Eu só vejo que esse serviço das mulheres também era um fundamental, até como nessa questão, né, de ter coisas que eram só para as mulheres fazer.
Exatamente.
Que às vezes os homens não poderiam fazer, então as mulheres eram usadas nesse sentido. Uhum. Então, sim, as mulheres tiveram seus papéis, as mulheres são importantes, claro que são, a gente não está falando que a mulher não tem funcionalidade nenhuma, não é isso que a gente está dizendo, mas que a gente acredita, de acordo com a palavra de Deus, que o ministério, né, esse ministério pastoral, foi instituído para os homens, né? Deus instituiu esse ministério para os homens. Então, as mulheres têm a sua funcionalidade, claro que tem, mas a gente entende que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui assim.
Amém, amém. Eu creio que a gente conseguiu aí trabalhar bastante essa questão, né? Aqui no verso outro já vai entrar nas características aí de Estevão, né? Na vida de Estevão, eu creio que a gente pode aí unir o final do verso 6 ao verso 7 para o próximo episódio. Bem, você quer deixar aí uma consideração final, uma mensagem final para os nossos ouvintes, João?
Sim, eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes que se Deus te chamou para servir, faça o serviço, aquilo que Deus te chamou para você fazer, se capacite naquilo que Deus chamou para fazer, seja em qualquer área da sua vida, seja um servo do Senhor, seja um diácono do Senhor, onde Deus colocar, onde Deus quer que você esteja. E seja, amém, né? Conte com a graça e com a misericórdia de Deus.
Amém, amém. Assino embaixo e dou meu amém sobre a fala do John. Espero, meu caro ouvinte, que o Senhor tenha ali abençoado no nosso bate-papo. Qualquer dúvida, eu, John, estamos à disposição. Então é isso aí, espero que essa palavra possa ter lhe ajudado. Medite na Sagrada Escritura, estude mais sobre o assunto. Temos aí o e-book do Willy gratuitamente na plataforma do Reformai, que é um panorama de Atos. Acesse lá, leia gratuitamente, apoie-nos, o seu apoio é fundamental para a continuidade do trabalho. Teremos muitas novidades em breve. Lembre de nós em suas preciosas orações, irmãos. Somos carentes delas. E esperamos vocês no próximo episódio. Que Deus abençoe sua casa, abençoe seu ministério, abençoe toda sua tarefa no cotidiano. E até a próxima. Forte abraço.
Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.